Prontos para a palavra? Tudo novo, de novo. Tudo novo, de novo. É o tema da mensagem dessa noite. Tudo novo, de novo. Ou seja, novidade, de novo. Por que será? Talvez abrimos mão da novidade. Talvez não vivemos com o poder do novo de Deus. Tudo novo, de novo. E é sobre isso que eu quero, nesses próximos minutos, desenvolver. Paulo fala à igreja de Corinto, no capítulo 2, ele fala que se alguém, assim se alguém está em Cristo, este alguém é uma nova criatura, esse alguém é uma pessoa nova, e ele anuncia que as coisas antigas já passaram, as coisas antigas ficaram para trás, elas já passaram, e então eis que tudo se fez novo. Então, se você tiver fé, coloca a mão sobre o teu coração, fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos, ó Pai, diante da tua palavra, o momento onde nós seremos, ó Deus, alimentados, fortalecidos. Por isso, Pai, nessa hora convém, ao reconhecermos o Senhor como Deus desta casa, deste lugar, das nossas vidas, nós queremos, ó Pai, entregar tudo o que somos, entregar as nossas vidas em Tuas mãos, pedir, ó Pai, que o Senhor nos perdoe, Pai, de tudo que possa ter nos afastado por um segundo sequer ao longo dessa semana, e faz de novo, Pai, aquilo que o Senhor, ó Pai, separou para nós, preparou para nós, nessa noite, e nos visita de uma maneira poderosa. Por isso, Pai, mantenha os nossos ouvidos atentos àquilo que o Senhor vai falar com cada um de nós e que possamos viver, ó Pai, ó Deus, tudo que o Senhor, ó Pai, preparou para as nossas vidas de novo. Assim nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Então, em Cristo, novas são todas as coisas. Em Cristo, tudo é transformado. Em Cristo, ganhamos então o direito de viver novidade. Nada é rotina estando em Cristo. Nada é a mesmice estando em Cristo. Então, nele surgiram coisas novas. Repete comigo, coisas novas. Nele surgiram coisas novas. Então, é surpreendente. Surpreendente que quando nós temos contato com a verdade, como o Anderson falou, como o Anderson comentou, a palavra de Deus, as escrituras, quando nós temos contato com elas e temos a possibilidade de uma nova visão acerca de um texto bíblico, nós recebemos revelação do alto, nós recebemos revelação do Pai. Então nós temos em Cristo um modelo a seguir, nós temos em Cristo um exemplo a alcançar, nós temos em Cristo tudo o que nós precisamos para sobreviver. Está em Cristo Jesus. Estar em Cristo é um estilo de vida, Júnior. Estar em Cristo é um desejo de viver uma novidade, é um desejo de me apropriar de algo que Ele já na eternidade fez pensando em mim. Por isso é um estilo de vida, é algo que eu desejo então apropriar para a minha vida, e acaba se tornando um comportamento a ser adotado diariamente. Estar em Cristo, eu desejo estar em Cristo todos os dias. É isso que eu preciso, é isso que você precisa, estar em Cristo. Logo eu vejo que isso se trata de uma escolha, porque ao acordar pela manhã, eu posso escolher estar em Cristo ou não. Me explica melhor, pastor, não estou entendendo nada, não sei onde é que você está querendo chegar, onde você pretende chegar. É uma escolha que então me leva a seguir então a Cristo, me leva a agir de uma maneira perseverante, a agir de uma maneira realmente sólida. Então logo eu entendo, uma batalha virá pela frente, eu enfrentarei uma batalha, então eu preciso entender que a cada dia serão os ursos que Davi enfrentou, leão, serão aqueles que eu e você precisaremos matar todos os dias. Desafios que nós enfrentamos e enfrentaremos todos os dias. Mas tem uma realidade que eu quero que você entenda que nós precisamos considerar. Uma realidade que nós não podemos simplesmente desmerecer. Uma realidade que precisa ser clara para mim e para você. Será que é possível? Não sei se eu faço isso como uma pergunta ou uma afirmação. Será que é possível um cristão não estar em Cristo? Ponto. E não de interrogação. É possível um cristão não estar em Cristo? Ele pode muito bem ter a sua vida pautada. A sua vida pautada na carne, ou seja, nas decisões humanas. Frequentar a igreja, porém ter a sua vida toda na carne, em decisões humanas. Falava há uns tempos com uma pessoa muito próxima a mim, e essa pessoa chegou e falou: Pablo, eu comecei a frequentar junto com meu marido, eu comecei a frequentar a igreja. Eu falei: uau, que bom, mas ó, deixa eu te dizer, não é a igreja dos crentes, é a igreja católica. Eu falei: tudo bem, mas o que você está fazendo dessa tua visita para transformar a tua vida? O que a sua vida vem sendo transformada? Isso sim é que precisa estar no seu discurso. A igreja que você vai, e ó, eu não estou entrando em grandes embates, não estou fazendo uma pregação ecumênica, entenda o que eu estou dizendo, mas o teor da conversa era, deixa eu trazer ela para mim. O teor da conversa era: se você for à igreja e não tiver a sua vida transformada, não tiver a sua vida mudada, você tem que rever a sua presença nesse lugar, ou melhor, rever a sua atitude diante daquilo que você está recebendo. Por quê? Se você não tiver a sua vida transformada, se você ficar preso às coisas passadas, automaticamente você não vai viver o novo. Você não vai conseguir provar deste novo que Deus tem separado para você. Logo, você vai ter que esperar tudo novo, de novo. Só para isso você precisa abrir mão daquilo que é chamado coisas antigas, práticas antigas. Se você está em Cristo, você não consegue ter uma vida monótona, ter uma vida parada, porque é através de um relacionamento diário. Através de um relacionamento diário, você tem a oportunidade de todo dia receber uma palavra que vai ser um alimento para você, uma palavra que será uma ferramenta para você enfrentar as situações, os desafios. Esse desejo de querer conhecer por meio da palavra a esse Deus que faz novas todas as coisas é que faz com que você estacione onde você está. Ter uma vida sem desafios, uma vida sem sonhos, é ser zumbi nessa terra. Ter uma vida sem sonhos não te leva a nada, você não é desafiado, você não deseja crescer, evoluir como uma pessoa, de nada vale. Você que me conhece aí desde que eu cheguei aqui na igreja em 2011, vocês estão aqui, ó, o pessoal mais antigo pode falar, eu sou a mesma pessoa de 2011, jamais, e graças a Deus por isso. Imagina, aquele mesmo cara de 2011, por que que eu vou caminhar com uma pessoa que não muda, não tem a vida transformada? Então isso você começa a perguntar para o seu espelho, você começa a falar: e aí, vai mudar ou não vai? Hashtag que o Lucas gosta. Deixa de ser mané. Deixa de ser mané. Vai continuar com essa vida sem ter mudança alguma? Acorda para a vida. Vamos acordar justamente para viver o novo. Senão, eu não vou viver novidade de vida. Eu não vou conseguir viver o que Deus tem para mim. Porque eu parei no meio do caminho. Eu parei no meio do caminho, eu acabei escolhendo uma nova rota. Não me satisfiz mais por permanecer na casa do Pai, por permanecer aí me alimentando da palavra do Pai. E eu decidi então seguir novos rumos. Eu decidi então escolher por novas alternativas. Eu saio porque eu não consigo ver para mim mudanças. Se eu não procuro ter ali uma vida diária de encontro, de relacionamento com o Pai. Então o que, que eu vejo? Pessoas que acabam indo atrás de desejos, acaba indo atrás de sonhos, porque na presença do Pai não se satisfaz. Então eu quero que você abra a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14. É a introdução dessa mensagem para entrarmos então onde o Senhor quer nos levar. Lucas 15, versículo 14. Obrigado a quem esteve envolvido no sábado, no mutirão. Obrigado pela limpeza. Foram duas caçambas. Nós, quem está no estacionamento aqui viu, duas caçambas cheias de materiais sem utilidade, vamos dizer assim. Coisas que pudemos então, passadas, conseguimos retirar para que o novo possa entrar. Obrigado por você que entendeu, obrigado por você que veio. Obrigado por você que se envolveu. Em breve teremos um novo tempo. Em breve teremos uma nova chamada. E eu conto com você. E aí logo em seguida, nós tivemos um encontro diferente, posso dizer assim. Um encontro onde envolve unidade, fala de você caminhar com pessoas que não necessariamente são iguais a você. Há uma diferença enorme, e ontem eu explicava isso para o pastor que está à frente desse movimento, né, do Conselho de Pastores. A diferença entre união e unidade. Na união a gente pega as pessoas que pensam como a gente, que se comportam como a gente, que tem os mesmos gostos, e andamos em bando, andamos em patota. Agora a unidade respeita a sua identidade. A unidade respeita quem você é. A unidade respeita a forma como você pensa, as suas escolhas. Na unidade, eu respeito você. Acreditar que você tem um título mundial, Júnior. Eu respeito. Dizem que louco a gente não contraria. Segue o jogo. Deixa ele ser feliz falando o que tem, tá ok. Trazendo agora para o espiritual. A unidade fala sobre isso, e ontem nós tivemos um tempo onde nós vimos alguns irmãos um pouco diferentes, mas todos unidos em quem? Em Cristo. E é isso que nos faz forte, é o compreender essa diferença entre nós. Se há no corpo de Cristo, imagina dentro da própria igreja se não há. É lógico que há, é lógico que existem pessoas diferentes, irmãos diferentes. Agora vem com o texto comigo, Lucas 15, versículo 14, vamos até o 24, numa tacada só. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Pior atividade que poderia ali. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Acho que deve ser a centésima, octogésima, novenagésima, sexta vez que eu mergulho nesse texto e Deus fala algo novo comigo. E eu vou continuar. Vou me arrumar, voltar para o meu pai. Eu parei, eu tinha parado no 18? Sim? Tá bem. 18. Vou me arrumar e voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho que estava morto, reviveu. E estando perdido, foi achado. E começaram então a festejar. Igreja, se você está em Cristo, através então de uma meditação interessada na palavra de Deus, você sempre terá experiências novas, porque os mistérios serão desvendados. Deus trará diante dos teus olhos, fará com que diante dos seus olhos as letras saltem. Fará com que diante dos seus olhos ali, aquilo que está por detrás das escrituras apareçam. Os mistérios, a revelação, as letras começam a desembaralhar. Você começa a ler em letra de forma. Os ensinamentos começam a ser claros para você. Começam a se tornar muito claros. Então, novos conteúdos são apresentados juntamente com novos desafios. Você vai ver isso acontecendo. Para isso eu quero retornar um pouco no Evangelho de Lucas. Quero que você venha comigo, capítulo 4, versículo 1. Para entendermos a bênção que é viver a vontade do Pai soberano, que deseja os seus filhos se esconderem em Cristo, o seu Filho amado. Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, e ao fim dos quais ele teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, o homem não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. Ele não sossega, ele não para. Ele o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. E disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos. Eu lhe darei tudo. Era a sedução que o diabo estava tentando passar aqui. Lhe darei todo esse poder e glória desses reinos, porque isso me foi entregue. E eu posso dar a quem eu bem quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito. Jesus, amparado pela palavra de Deus, amparado pela vontade do Pai, amparado pelo desejo do Pai. E ele diz assim: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, um local importante, um local marcante. Aí o nível de sedução tentou ir ao máximo. Levou Jesus então a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, se você é quem você afirma, se você tem a identidade que você diz ter, jogue-se daqui para baixo. Aí eu quero ver, porque está escrito. Aí agora ele vem tentando Jesus, seduzindo Jesus, com um texto fora de contexto, manipulando a palavra. Não é bem assim, como o Anderson estava ministrando na hora da oferta. Não é bem assim, é o que o nosso adversário ama falar para os filhos de Deus. Não é bem assim. Será que não está escrito na Bíblia, o diabo falando? Aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito para que te guardem. Então se lança daqui do alto, faz essa besteira. Deus conhece teu coração, é tranquilo. E aí ele continua: eles o sustentarão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Jesus respondeu ao diabo: também foi dito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não tente o Senhor seu Deus. Tendo concluído todas essas tentações, o diabo afastou-se de Jesus. Por quê? Não conseguiu entrar nele. E deixa eu falar uma coisa: aquele que tenta sobre a tua vida não tem o privilégio que você tem de se esconder em Cristo. Esse privilégio é para mim e é para você. Então, se você está em Cristo, por meio de uma devoção, por meio de uma vida de santificação, cada dia é um dia de pureza. Cada dia eu viver um dia de santidade. Então, as lutas contra as tentações não vão deixar de aparecer. Mas eu vejo aqui que se tornam dias em paz, em dias mais tranquilos, quando nós nos escondemos nele. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós temos um grande privilégio. Tantas coisas são apresentadas para nós. Colossenses 1, versículo 26 diz: o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Deixa eu só te falar alguma coisa. Só se manifesta aquilo que está oculto. Só se manifesta aquilo que está escondido. 1 João 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para isso, aquele que estava escondido no Pai se manifestou, para destruir as obras do diabo. Estou só liberando algumas palavras para começar a pregar, para você entender onde Deus quer nos levar. Ele está escondido no seio do Pai. João 1,18: ninguém jamais viu Deus. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, que está no seio do Pai, é quem o revelou. E aqui eu tenho mais um texto aqui, Efésios 3, versículo 2. Ele diz assim: se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação, me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. Resumidamente, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. Deixa eu só te dizer uma coisa: antes de você passar por qualquer tipo de teste, antes de você ser provado, saiba que Deus já te aprovou. Saiba que Deus já te aprovou. E entenda que Ele diz para você: você é o meu filho, você é a minha filha. Se tão somente você entender aquilo que eu coloco para você, qual é a sua identidade. Aquele que estava escondido no Pai, ele foi revelado para destruir as obras das trevas. Que maravilhoso é poder ouvir isso. E eu concluo aqui esse texto aqui dizendo João 9. Concluo aqui essa introdução dizendo João 9, versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, tem situações que estão acontecendo na tua vida que é para que as obras de Deus se manifestem, para que as obras de Deus sejam reveladas em você, para que através de você pessoas possam conhecer a este Deus de todo poder, a esse Deus que nós cantamos no início do culto. Ele tem poder. Está acima de todas as coisas, está acima de tudo, céus, terra, tudo isso não tem tanto valor quanto o poder que está nele. Ele é o próprio poder antes de tudo vir a existir. Então eu vejo aqui um Deus falando com seus filhos nessa noite: eu estou paralisando a ação do inferno na tua casa, na tua família, na tua empresa, nos teus negócios. Eu estou paralisando, se tão somente você se esconder em Cristo Jesus, o meu filho amado. É só nos escondermos nele. E eu vejo aqui, no primeiro texto que nós lemos ali, Lucas 4, nós vemos ali Jesus passando por uma tentação 40 dias. 40 dias sendo provado, 40 dias ali sendo tentado. Eu vejo então aqui o adversário buscando derrubar Jesus ao longo de 40 dias. E a tentação vem para revelar quem Jesus já é. Jesus já é filho. Ele começa a tentação falando: se você é o filho de Deus. Ele estava dando uma cartada ali, o diabo estava dando uma cartada para ver, será que é esse mesmo que vai vir para atrasar as obras do inferno? Será que é esse mesmo que virá? Será que esse é o tão esperado? Será que é ele? Na dúvida já vou então tentar derrubá-lo. Então, se você é esse que você pensa que você é, que você diz que você é, mostra o teu poder. Então, no ambiente de tentação, o diabo vem para colocar uma questão de paternidade. Se você é filho. Um dos grandes problemas que nós vemos na nossa atualidade está relacionada com a ausência paterna. A ausência paterna nos tira do prumo, nos tira do caminho correto. A ausência paterna faz com que os valores fiquem deturpados. A ausência paterna faz com que o respeito pelas autoridades não exista. O respeito pelos relacionamentos não exista. Tudo isso se dá por meio de uma ausência paterna. Por isso nós vemos ali que a intenção no ataque do adversário foi tentar destruir aquilo que traz poder, que é o apoio no pai, é o obedecer ao pai, é o ter a identidade de filho. Foi a primeira coisa que ele quis atacar. E ele já pergunta, tentando trazer dúvida, mas não para quem sabe de todas as coisas. Mas a dúvida foi lançada. A pergunta foi dada justamente ali. Mas o pai já havia afirmado para ele: você é o meu filho amado. Uma passagem anterior a essa tentação no deserto, ele estava ali no batismo. E ao término do batismo, você vê Deus Pai falando: este é, não será, não se tornará, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu coloco uma moral. Este é que veio para sacudir tudo. Este é o meu filho amado. Aí, sabe de uma coisa? Para de provar para os outros o desejo de provar sua identidade aos outros sobre algo que Deus já disse que você é. Para de querer provar, para de querer trazer ali uma certeza de algo que Deus, antes de tudo, já disse para você quem você é. Já disse para você realmente a sua identidade. Não perca tempo com isso, pare de tentar provar isso aos outros. Deus nunca, Deus jamais nos levará para o novo se Ele ainda não nos treinou para suportar este ambiente novo. Ele jamais nos levará a viver algo novo se eu e você não estivermos preparados para conseguir suportar o novo. Ninguém entendeu, vou tentar me esforçar mais. Lucas 3:22 diz assim: o Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: você, Jesus, você é o meu filho amado em quem eu me agrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Não sei se você entendeu, é Deus dizendo: Jessi, você é o meu filho amado. Aline, você é minha filha amada. Bárbara, você é minha filha amada. É isso que Deus está nos dizendo. Pedrinho, você é o meu filho amado. É isso que Deus está dizendo. Tati, você é a minha filha amada. É isso que Deus está nos afirmando. Fábio, você é o meu filho amado. Deus está nos afirmando isso. Ah, mas pastor, sabe o que é? Sempre tem, né? Sempre tem aquele que vem para puxar o freio de mão lá em cima. Sabe o que é? Todo mundo me abandonou. Não importa, você é filho amado. Ah, mas me traíram. Não importa, você é filho amado. Você é filha amada. Não importa. O Pai nos adotou. O Pai nos adotou. Antes nós podíamos ser órfãos, mas o Pai nos adotou. Hoje nós somos filho. Hoje nós somos filho. Hoje muda toda a realidade sobre nós. Então entenda quem você é em Jesus Cristo. Deus te chama para ser o ruios de Deus, que são os filhos maduros na fé. É para isso que Deus nos chama, para nos tornarmos estes filhos maduros. É para isso, filhos maduros em Deus, crescendo e alcançando autoridade. É para isso que eu e você somos chamados. Sabe, igreja, que nas dificuldades nós só conseguimos vencer ao nosso opositor se nós tivermos certeza de quem nós somos no Pai e do que nós temos então ao nosso favor. Só conseguiremos vencer ele porque a luta evidencia quem eu e você somos. A luta, as lutas que nós enfrentamos mostra onde é que a nossa fé está escorada. A nossa luta, ela vem para revelar as nossas fragilidades, vem para revelar o nosso coração, vem para revelar a nossa fé, vem para revelar quem eu e você somos. Aí sabe de uma coisa? Eu comecei ali com Lucas 15, aquele texto que deixa eu fazer aqui uma breve recapitular, né? Para trazer esse pano de fundo, eu gosto de trazer para você não se perder no texto, porque já entrou ali quando o filho pródigo se perde. Gasta tudo, mas houve um momento onde ele parou na casa do seu pai. Ele olhou tudo ao seu redor e falou: eu não estou sentindo de ficar aqui. Já escutou alguém falar isso? Eu não sei. Pai, 50-50, divide a nossa herança. Pega a minha parte e eu vou sair, eu vou viver a vida, eu vou viver aquilo que eu quero, eu vou viver porque aqui eu acho que não é o meu lugar, as coisas parecem que não estão dando certo, por que que não estourou ainda? Eu quero ir, eu quero conhecer, eu quero viver. A pomba, não é a pomba do Espírito Santo, a pomba gira, está lá na frente me esperando, não sei. Isso é um endemoniado, tá? No momento que ele está falando, não sou eu falando, hein? E então ali, ele começa ali com sonhos, expectativas. Mas quando nós vamos para um lugar onde o Pai não nos enviou, quando nós vamos para um lugar onde apenas o nosso egoísmo, apenas o nosso coração amargurado deseja ir. Nós batemos com a cara na parede. E foi assim que aconteceu, porque ele foi todo ousado até chegar ali num ponto onde ele bateu com a cara na parede e viu: perdi tudo, gastei tudo que eu tinha. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Ele era daquele que falava quem trabalha de quinta-feira tem ganância. Ele era daquele que era um playboy. Ele era daquele que tinha uma vida boa. Ele era daquele tranquilo. Até desejar sair e gastar sem nenhuma orientação. E então ele chega, ao perceber que nada dá certo, perdeu tudo, ele começa a olhar o ambiente onde ele foi parar. E ele olha e só viu ali porcos pastando ali. É pastando que fala quando é porcos no chiqueiro? Como que é o nome? Ninguém é especialista em porco? Cadê o Júnior que estava aqui? Sumiu aqui o especialista em porco, pô. Sumiu, ó, o Rodrigo ali no fundo também está disfarçando. Mas não sei, os porcos estavam ali se lambuzando. Como que é você que é especialista em animais? O Jessi já trabalhou com criação de... Pastando. E eles estavam ali, estavam no chiqueiro ali se lambuzando na lama. Ele olhou e falou: ó, única coisa que tem aqui é trabalhar com esses. Mas olha, eu estou zero de grana, então se eu for querer pedir algo, eu não vou conseguir. Se eu for querer pedir alimento eu não vou conseguir. Então eu quero aquilo que os porcos recebem, que eu estou vendo, jogando ali no chiqueiro. E é nessa hora que nós vemos quando um filho de Deus está no lugar errado, na hora errada. A Bíblia fala que recusaram dar alimento para ele. E eu para mim, o alimento não se nega a ninguém. Mas ao olhar sobre esta condição, sobre a ótica espiritual, eu logo posso ver então que algo estava ali para tentar denegrir ao Filho de Deus. E então ele não recebe nada, e aí ele cai em si, ele fala, distante da casa do pai, eu estou perdido. Aí ele começa a lembrar, olha só as coisas que eu tinha na casa do pai. Na casa do pai tinha fartura, na casa do pai os trabalhadores do meu pai tinham comida, tinha pão à vontade, e eu estou aqui pedindo por um alimento de porcos e eu não consigo receber. Então ele volta para a sua consciência, ele volta para a sua razão. Então nessa hora ele fala, eu vou voltar para o lugar da onde eu não deveria ter saído. E aí vem então o texto, o versículo 14, que eu li para você até o 24. Agora eu quero que você venha comigo no 25, Lucas 15, versículo 25. Diz assim: ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, você se lembra como nós terminamos o 24? O pai pediu para separar o quê para o filho? Roupa, sandália, aliança, que mais, Noêmia? Sim, roupa, sandália, aliança, e olha só, prepara o churrasquinho que hoje tem festa. Foi assim que o pai falou. E aí chega então aqui, a festa começa a acontecer. Aí o versículo 25, ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu música, ouviu festa, viu danças. Opa, o que está acontecendo aqui? E ele continua dizendo, ele chama um dos empregados e perguntou, o que é isso? O que está acontecendo aqui? E ele informou, seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao pai, faz tantos anos, pai, que eu sirvo o Senhor e nunca, jamais, eu transgredi um único mandamento seu. Eu só andei um caminho reto, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer. Vocês se lembram que para o filho mais moço, o pai estava separando o bezerro gordo. O filho mais velho estava aqui chorando por um cabrito que tinha 10% do valor do bezerro gordo. Só para você ver como um cristão perdido na casa, um cristão que não está em Cristo. Perceba o que acontece. Ele continua ali, né, falando, o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, não é nem meu irmão, ele já perdeu a identidade dele dentro da casa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Perdeu a identidade dele dentro da casa. Esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu, meu filho, você sempre está comigo. Ele começa falando quem ele era. Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão, você viu só, de novo, lembrando o filho, a identidade de quem era aquele que estava perdido, que o irmão mais velho não se alegrava, ele é o seu irmão, você tem que se alegrar com isso, porque ele estava morto, e ele reviveu, ele voltou à vida, ele estava perdido, ele não sabia para onde ir, e ele reencontrou o caminho para a casa do pai. Ele estava perdido e ele foi achado, ele foi recuperado. Não sei se você pegou essa, mas o filho mais velho, ele não sabia se alegrar. Não sabia se alegrar com os que se alegram. Que triste é isso! Não se alegrar com os que se alegram. Isso tudo porque ele não entendeu quem ele é. Ele não entendeu quem ele é. Ele não entendeu sua identidade como filho. Ele estava perdido dentro da própria casa do pai. Estava na casa do pai. Estava servindo, mas ainda não entendeu. Sabe daquela coisa de você não ter alegria, Pedrinho? Estou servindo é por uma simples obediência, mas eu não quero. Serve com prazer. Quem te aplaudiu lavando lá fora? Com prazer, obediência. Ah, foi uma convocação daqui. Prazer. Deus me permite servir na sua obra. É prazer. É prazer, é isso que eu preciso entender. Senão eu me torno. Aí eu convido você aí no podcast escutar a mensagem de quinta-feira da pastora Juliana sobre espírito de religiosidade. Eu vou falar que vai mudar a metade da igreja que ouvir essa mensagem, com o coração aberto, rendido, disposto, disposta a ser transformado. Essa mensagem vai mudar a tua vida. Posso falar com toda liberdade, não estou falando em causa própria, a mensagem não foi minha. Posso falar com liberdade, essa mensagem vai mexer com você. Essa mensagem vai falar contigo. Como tem sido todas as quintas-feiras. Reflita nessa folga que você está dando para a sua vida espiritual. Reflete isso. Ah, mas tudo bem, eu tenho os seus compromissos. Escute aquilo que Deus está liberando do altar da sua casa. Mensagens maravilhosas domingo de manhã. Mensagens maravilhosas. Olha o conteúdo que você está recebendo do altar da sua casa. Não se acomode, não se acostume com aquilo que está sendo liberado para você. A pior coisa é a gente se acostumar. Nós nos tornamos como o filho mais velho. E por não entender a alegria de um irmão, isso acaba sendo uma ofensa para ele. Como assim? O meu irmão se perdeu, gastou tudo, denegriu a imagem do pai, volta, não vai ter consequência, ainda vai ser aplaudido, vai ganhar festa. Eu não me alegro. Estava morto. Como assim eu não me alegrar pelo meu irmão que estava morto e voltou à vida? Como isso vem a ser uma ofensa me alegrar por ele? E sabe, igreja, nós temos a tendência, quando permitimos que essa ofensa nos visite, a perder o freio nas nossas línguas. Você acredita nisso, Oscar? Perdemos o freio nas nossas línguas e falamos tudo. Ah, porque eu falo o que eu penso, Oscar. Cadê o bom senso, Oscar? Você está me dizendo então que o Espírito Santo... Ah, voltou aqui o que conhece os porcos aqui, Pedrinho. Eu estou dizendo então, ó, meu mestre, não, entenda que não estou falando de Jesus, mas o mestre aqui dessa casa. Entenda o seguinte: Jesus, Espírito Santo de Deus, Pai eterno, vocês podem mudar tudo, menos o meu temperamento. É isso, né? Você pode criar céus, você pode criar terra. Você pode converter o Ângelo, mas eu, o meu temperamento não, Tati, o meu temperamento não, Carol, cara, eu já ia misturar os dois nomes ali, o meu temperamento não, Carol, o meu temperamento, eu sou, é a minha descendência, eu sou descendente de espanhol, você acha que você vai me mudar? Além de tudo, eu sou baixinho, dizem que temperamento concentrado vira uma bomba atômica. É isso ou não? Pode fazer tudo, Espírito Santo de Deus, menos me transformar. Você está falando o quê? Que Deus não pode todas as coisas. Logo o espírito da religiosidade te toma. Logo você está no papel do irmão mais velho. Logo nós estamos ali com aquele olhar de amargura. Nós não nos alegramos com nada. Minha irmã vai viajar. Eu deveria estar no lugar dela. Meu irmão tem uma linda história, não vou apoiar a história dele para virar um livro. Aliás, orem pelo livro do Gessi. Amém ou não? Está ligado na terra, ligado nos céus. Eu tenho que me alegrar. Você tem que se alegrar. Se for o testemunho todo, serão 18 versículos, né? 18 fascículos, né? Fascículos que falava da Barça? Não, da Barça. Não, lembra da Barça? Barça é do nosso tempo, não é, meu? Por favor. Você conhece o que era a Barça? 18, era, como que era cada... Era fascículo? Agora todo mundo é jovem aqui. Meu Deus do céu. É o quê? Volume, 18 volumes. 18 volumes. Mas eu tenho que me alegrar. É, Deus visitou a vida do meu irmão e da vida do meu irmão vai sair vida para que outros possam viver. Eu me alegro. Eu não vou ter isso como uma ofensa para mim. Eu vou inclusive multiplicar para que mais possam conhecer. É assim que tem que ser. Só que as pessoas não se importam com a alegria dos outros. As pessoas não se importam com a alegria dos outros. Não sabem o que acontece dentro da sua própria casa. Como irmão mais velho, teve que perguntar para os empregados: o que está acontecendo aí? Está tendo festa? Não sabe o que acontece dentro da sua própria casa. Gostam de mostrar serviço como a Marta, irmã de Maria. Gostam de mostrar serviço. Só que só vivem de notícia. Só vivem de informação. Só vivem com comentários tipo: ah, foi assim mesmo? Ah, é? Olha que interessante. Mas vivem só disso porque nunca participam. Nunca participam. Esse é o problema do irmão mais velho. Eu vejo então as pessoas que não se alegram com a notícia dos outros. São pessoas que não cantam. São pessoas que não dançam. São pessoas que não se alegram, não compõem músicas para cantar para aquele que estava perdido, para ser recebido. Apenas ouvem de longe. Gostariam de estar ali. Gostariam de estar festejando. Mas o orgulho os impede. O orgulho não os permite de estar ali com os seus irmãos se alegrando. São pessoas assim, não gostam de festa quando a festa não é em sua homenagem. É em homenagem a outro. Como assim? Pessoas assim, sempre que há festa na casa, não participam. Sempre tem alguma justificativa válida. Hoje eu não vou porque o cometa Halley vai passar e eu vou assistir da minha casa, da varanda da minha casa, da janela da minha casa. Bem na hora da festa vai passar o cometa Halley. Eu não vou participar. E o curioso que é, enquanto essas mesmas pessoas, elas são o motivo da festa, tudo bem, aí sim eu participo. Se eu for o centro da festa, ok. Lucas 15, 27 fala: ele informou, o seu irmão voltou e, por tê-lo recuperado com saúde, seu pai mandou matar o bezerro gordo. Esse irmão mais velho, ele precisava passar por uma transformação mental. Ele precisava mudar a sua mentalidade. Ele era herdeiro e ele exigia um cabrito. Como assim? Ele era herdeiro e estava querendo um cabrito. 10% do valor que o irmão tinha direito, sendo mesmo herdeiro, ele estava ali pedindo pouca coisa, sendo que ele tinha direito a tudo. Agora, se você está em Cristo, por meio de um relacionamento, por meio de uma intimidade, de uma amizade com o Espírito Santo, então cada dia é dia de festa, é dia de buscá-lo, cada dia é dia de experiências novas, cada dia é dia de quebrar a rotina e falar: pai, o que nós viveremos hoje juntos? Eu quero viver, eu quero provar, eu quero levar outras pessoas a viver também. Esse é o meu desejo. Então, certamente, aqueles que estão em Cristo, o Espírito Santo lhe dará novas experiências espirituais, novas e abençoadas experiências espirituais. Agora eu termino. Agora então eu entro aqui justamente para o fechamento. Se você está em Cristo, você então é nova criatura todos os dias. Todos os dias você é uma nova criatura. Então todos os dias você pode viver uma realidade nunca antes vivida. Todos os dias será então uma experiência inédita na tua vida, todos os dias, se você estiver em Cristo. Mas o importante é observar o que o texto agora da 2 Coríntios, você se lembra o texto que foi lido, falava bem claro: se eu estou em Cristo, se eu estou nele, se eu entendo então isso, eu vejo então que eu vou me tornar uma nova criatura. Mas eu declaro, as coisas antigas já passaram. Esse ponto eu preciso firmar para poder concluir. As coisas antigas já passaram. Isso é uma verdade na tua vida? Você pode afirmar isso? As coisas antigas já passaram na minha vida. As coisas antigas não existem mais. Eu não sou um acumulador de coisas antigas. Eu não tenho um depósito de coisas antigas na minha casa. Eu não tenho depósito de coisas antigas na minha vida, no meu coração. Então, mas se eu guardo, se as coisas antigas não passaram, se as suas coisas antigas, elas não passaram, as fortalezas que o inimigo vem para colocar na sua mente, elas são fortalecidas. Essas fortalezas acabam então dando força para que o teu inimigo ataque os seus pensamentos. E ao atacar os seus pensamentos, você vai conseguir ali, você vai ficar ali paralisado, porque a sua vida faz com que você ainda viva preso nas coisas antigas. As coisas antigas ainda te prendem, as coisas antigas ainda te deixam parados e não te deixam avançar, porque você está paralisado, como que uma bola ali de ferro ali te segurando. Você está preso pelas coisas antigas. Ah, mas elas eram tão boas, eu vivi coisas tão especiais. Ok, fica de memória, fica de experiência, guarda no teu interior, mas se abra para o novo, igreja. Se abra para aquilo novo que Deus tem preparado para você. Se abra para uma nova realidade. Se abra para uma nova estação. Não se limite, porque a tendência é a gente viver com aquela nossa ideia. Eu preciso cuidar da minha vida, eu preciso cuidar da minha família. E é uma obrigação sua. Mas quando nós não temos discernimento e nós não permanecemos em Cristo, o que fazemos? Começamos a colocar como prioridade outras coisas diante de Deus. E então as coisas começam a se tornar rotineiras. As coisas começam a se tornar normais. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de sermos, ó Pai, chamados filhos, Senhor. Um privilégio que nós temos, Senhor, de poder, ó Pai, sermos, ó Pai, tratados da mesma maneira que o Filho amado Jesus é tratado, Pai. Nós temos, ó Deus, a mesma herança, mas nós também temos as mesmas obrigações, Senhor. Nós não podemos esquecer do Pai, do nosso papel como filhos nesta terra. Nós precisamos, ó Pai, viver, ó Pai, sobre as nossas responsabilidades, ó Pai, sendo realmente no Senhor, ó Pai, todas elas respeitadas, ó Pai. No Senhor nós queremos, ó Pai, ter, ó Pai, a nossa força renovada, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, visita, Pai, a tua igreja nessa noite. Faça, Senhor, como foi falado no começo, faça tudo novo, Pai. Tudo novo de novo, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos que na cruz a sua maior declaração de amor foi feita em silêncio. Foi até o final. Nosso Senhor foi até o final, morreu na cruz, derramou o seu sangue para que nenhuma condenação estivesse sobre nós. Por isso, Pai, traga sobre nós a mesma alegria do primeiro dia que passamos por aquela porta, Pai. A mesma alegria de uma primeira oração sendo respondida, Senhor. Faça a mesma alegria, Senhor, de um primeiro testemunho sendo declarado, Pai. Dá alegria, Senhor. Alegria que nos envolve, Pai. Ao vermos que nada no Senhor é em vão. Nada no Senhor é em vão. Nós não somos, ó Pai, nós não somos simples serviçais. O Senhor, o Pai, nos afirma que não nos chama mais de servos, mas de amigos. E isso é para quem tem relacionamento. Isso para quem é próximo. E assim nós desejamos estar, Pai, próximos a Ti, Pai, para viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, preparado para cada um de nós, Senhor. E eu não posso terminar essa reunião sem antes falar com você que não teve ainda a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como o Salvador da tua vida. Você que ainda não reconheceu o ato de Jesus ao se entregar, o sacrifício dele pela sua liberdade. A Bíblia fala que isso te dá direito de deixar de ser simples criatura e se tornar filho, ou reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E a palavra dele diz assim: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Por isso eu quero fazer uma oração com você que está chegando hoje pela primeira vez. Você que talvez esteja nos visitando, mas ainda não fez essa oração. Eu quero fazer contigo, você não está sozinho, não está sozinha. Então repete comigo essa oração, declara assim: Pai,
Pai,
eu te peço perdão.
Eu te peço perdão. Nessa noite.
Por toda atitude.
Por toda atitude.
Consciente.
Consciente.
Ou inconsciente.
Ou inconsciente.
Que me afastou.
Que me afastou.
Do Senhor.
Do Senhor.
Nessa noite.
Nessa noite.
Eu reconheço.
Que Jesus Cristo.
Que Jesus Cristo.
É o seu Filho.
É o seu Filho.
Que veio à Terra.
Que veio à Terra.
Morreu na cruz.
Morreu na cruz.
No meu lugar.
No meu lugar.
Para me salvar.
Para me salvar.
E ao terceiro dia.
E ao terceiro dia.
Ele ressuscitou.
Ele ressuscitou.
E hoje vivo está.
E hoje vivo está.
Por isso.
Por isso.
Eu te recebo.
Eu te recebo.
Como o meu único.
Como o meu único.
E suficiente.
E suficiente.
Senhor e Salvador.
Senhor e Salvador.
Escreve o meu nome.
Escreve o meu nome.
No livro da vida.
No livro da vida.
E a partir de hoje.
E a partir de hoje.
Guia os meus passos.
Guia os meus passos.
Em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.
Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar a cada vida que fez esta oração. Pela primeira vez, que o Senhor possa guardar os seus passos, guardar a sua caminhada. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, fazer, ó Pai, com que vivam novas coisas no Senhor. Da mesma forma, eu quero orar pela tua igreja, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, dispostos, ó Pai, a sermos mudados todos os dias pelo Senhor. Mas hoje, Pai, nós reconhecemos a nossa identidade. Nós reconhecemos a maneira como o Senhor nos olha, Pai. A sua ótica para nós é diferente da ótica que o mundo tem para as nossas vidas. Por isso, Pai, eu reconheço que eu sou filho do Senhor. Você pode dizer isso? Eu sou filho. Eu sou filho ou filha, tanto faz. Eu sou filho de Deus. E eu tomo posse da minha identidade de filho para viver tudo que Deus preparou para a minha vida. Em nome de Jesus. Se você recebe, faz barulho para o Senhor aí no teu lugar. Aleluia.